Bom hoje! Bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e hoje a gente tá aqui pra te lembrar que a vida não tem final feliz. E caraca, sempre comigo, essa voz que vocês já ouviram.
Que coisa triste, né? Começar.
O editor canalha Vinícius Carlos Vieira. Tudo bem, Vinícius?
Não sei mais. Não dá, não tá, né? Tá tudo horrível.
Não.
Tá tudo.
Não.
Não tem esse final feliz. Nem o programa não vai ter final feliz. A vida não vai ter final feliz. Porra, que droga. Agora eu tô entendendo o cara do filme da Summer.
Sim. Claro. Eu estava aqui em casa esses dias e aí tocou a campainha. Eu saí pra atender o portão e eram testemunhas de Jeová. Mas eram duas crianças, não eram adultos. Eram duas crianças que olharam para mim e falaram: você acha que existe fim para o sofrimento? Eu queria responder que sim, que não. Mas eu não tive coragem de falar isso para duas crianças e destruir a vida
Rodrigo,
delas.
Rodrigo, o mundo tá muito louco. Você tá ligado que essas crianças falaram com você na porta e tinha o mais velho ali aliciando longe, só olhando no
portão. Velho, como é que é o nome do filme do eu esqueci o nome do filme das crianças da cidade, que elas ficam... Elas querem matar os adultos lá, como é que é o nome? Do Carpenter?
Ah, ó, Cidades Amaldiçoadas, cara.
Cidades...
Exatamente.
Veja, né? Cidade dos Amaldiçoados, é mais ou menos isso.
Então, mas eu fiquei com muita dó de destruir o sonho daquelas crianças e falar que não existe fim pro sofrimento. Eu só falei, não sei.
Rodrigo, na verdade elas nem devem existir, é tudo.
Pode ser. É, minha cachorra não latiu pra elas e minha cachorra late pra estranhos, então talvez isso seja um sinal. E essa outra voz que vocês já ouviram, e o Vini já até falou diretamente com ele, citando pelo nome, Vebs Júnior, nosso punk velho. Tudo bem, Vebs?
E aí, beleza? Feliz pelo punk velho aí, de fato, tenho um certo orgulho desse cargo carregado aí, que é difícil manter nos dias de hoje. Quer dizer, agora não tá mais fácil, depois de 4 anos de trevas,
mas
a gente já pode falar e...
Difícil, mas eu entendo
o
seu lado, é difícil.
É difícil.
É com orgulho, né? Tipo, se manter punk.
É, hoje em dia é complicado.
É. Isso aí.
Dificílimo. Mas, na real, essa pauta foi planejada há um tempo já, por Vinícius Carlos Vieira. E eu brinquei do A Vida Não Tem Final Feliz. Porque surgiu de uma conversa, há tempos atrás, e aí a gente falou, pô, isso vira uma pauta, e o Vini foi pesquisar, estudar, pra gente poder trazer esse assunto pro podcast do Cinema Aqui.
Que é mais ou menos o que acontece toda semana.
Exato.
Isso acontece uns meses atrás, a gente tem a ideia da pauta, a gente programa, coloca na próxima, que isso é sempre adiantado há uns meses, e a gente começa a procurar pessoas especiais com alguns meses de antecedência para participar.
Tanto é que eu convidei... E o árduo trabalho de pesquisa que...
Convidei o Vebs em março.
O trabalho de pesquisa que a gente faz, né, Vinícius? Para elaborar um roteiro para poder discutir essas pautas, assim, no decorrer dos meses. Então...
O Vebs participando da fraude, tipo, quieto.
O Vebs quietinho fingindo que não tem 3 horas que a gente falou, Vebs, vamos gravar sobre esse assunto?
Ah, mas eu gostei. A vantagem de uma situação como essa, de você chegar em cima da hora e falar, podcast hoje, qual tema? Finais felizes. Eu paro e penso, vou pesquisar finais felizes? Não vou pesquisar. Não, vou deixar a memória falar. Eu acho que toda vez que eu pesquisei, eu montei um esquema aqui, não rolou nos podcasts de cinema aqui, porque ele foi
rolou,
né?
Sim, rolou.
Mas assim, eu acho que a parte orgânica funciona mais, né?
Eu me sinto muito mal, porque o Vebs é um cara muito inteligente, ele entende muito de cinema, ele faz uma puta pesquisa pra vir trocar ideia com a gente.
Mas, ó,
e a gente meio caga em cima da pesquisa e fala, Vebs, mas...
Não, a gente não caga, não. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui e elogiar as pessoas. Eu não vou convidar ninguém com uma pauta dessa que precise de conhecimento e tal, se não for alguém que eu acho que vai, que tipo, se eu começar a conversar no bar com a pessoa, a gente fica 6 horas conversando sobre o meu assunto. Então, sim. Assim... Vebs, eu posso convidar o Vebs no mesmo dia? Porque eu sei que se precisar ele vai falar sobre qualquer coisa de cinema no mesmo dia. Então tá a gente não é doido, não.
Não, tem uma lógica, né? Você sabe que eu vou tentar balancear, pegar um coach, pegar um popular, pegar um atual. e por aí.
Tem na pauta até uma questão que é especial pro Vebs depois.
É lógico que eu li a pauta. E tem até um ponto. Eu só vou ler o comentário da Maria Júlia, que tá passando pra dar boa noite pra gente durante a gravação.
Maju! Pessoa espetacular. Ela tem um Instagram de Star Wars, Jornal de Naboo. Boa. Peço pra todo mundo seguir, porque a menina capricha.
É esse o arroba?
Jornal de Naboo.
Né? Acho que é isso. Confirma aí, Maju.
Se for
sigam. Isso, e aí, mas aí, até falando um pouco da pauta, qual que é a nossa ideia? Eu brinquei, surgiu de uma conversa, a gente foi fazer uma grande pesquisa, surgiu de uma conversa sobre como as pessoas não aceitam filmes que não têm finais felizes ou filmes que têm personagens principais que não são bonzinhos, que não tem aquele maniqueísmo assim de ser um personagem muito legal, um cara controverso. E a gente queria entender um pouco disso, tipo, por que que acontece isso? Mas começando por, o que que é um final feliz no cinema? Qual que é essa definição?
Eu acho, se a gente puder cagar uma regra aqui, eu cagaria a regra que existem três tipos de finais. Um final, o final feliz, o final... que não é o final infeliz, mas o final não feliz e aquele final que a gente considera aberto. Eu acho que é um final que... O final aberto, ele quase sempre ele é feliz ou não feliz. Então, eu acho que são esses três finais que existem. Então, a gente pode colocar os filmes nessas categorias. Ah. Mas a ideia do final feliz é simples. O final onde a motivação do roteiro, a motivação inicial do roteiro, da história, do que está contando, acontece do jeito que todo mundo acaba feliz, com deu tudo certo e que está tudo bem, e as pessoas boas ficaram melhores e as pessoas ruins ficaram piores. Então é esse final, que não é ruim, eles, né? Ele às vezes só é...
Deu tudo certo.
Exagerado, deu tudo certo. Mas então
acho que cabe aqui... Cabe aqui dizer que final feliz é filmes que tenham... É aquele filme tão assim... feito pro mercado, que eu imagino que esse filme, algum momento, ele não tinha um final feliz.
Todo aí, final diretor... feliz, você acha que é a imposição do mercado?
Se você pensar, os contos de fadas são exatamente isso.
Eu fico com medo disso. Por que que eu tô querendo dizer isso? Porque às vezes eu fico pensando, será que existe um filme que não era para ser final feliz? Aí alguém exigiu que o filme tivesse um final arrumadinho?
Ah, eu não tenho dúvida que isso
é. Se deixou tal coisa aberta, tal coisa aberta, concilia isso, deixa a coisa resolvidinha. Resolva as coisas no final do filme. Seria isso? Um final feliz? Um filme resolvido?
Não, eu acho que o final feliz é um filme que resolve todas as suas questões. De um jeito legal.
De um jeito legal.
Ou então, Nora Ephron todas as questões,
é um final feliz?
Então, Nora Ephron e o Park Chan-wook estão na mesma cadeira no momento desse.
Não, é isso que eu tô perguntando. O Old Boy fecha todas as pontas. É um final feliz? É,
mas não fecha de um jeito legal.
Fuga de Nova York. Fuga de Nova York é
legal. Eu acho que a ideia do final feliz é a ideia onde não só as pontas são fechadas, e eu nem acho que todos são imposições, mas eu acho que é quando as pessoas acabam felizes. Assim, todo mundo acaba feliz. E eu acho que não...
O Old Boy acaba feliz. Ele não acaba feliz.
Quem tinha que acabar feliz, termina feliz. E quem não tinha que acabar feliz, não termina feliz. Essa que é a questão. O Old Boy, o vilão, termina feliz. Então ele não é o final feliz, talvez. Ele tá morto.
Mas
ele
não é o final feliz. Sabe bem.
Eu acho que é mais isso, assim. É um maniqueísmo, mas eu acho que é isso aí. O vilão acaba mal e o mocinho acaba bem. Esse é o final feliz. Se o vilão não acaba bem, eu não acho que ele é um... Aí começa a ter umas variações ali dentro, mas acho que assim, o final feliz puro. Mas o que o Webb falou, eu acho que eu lembro disso sempre do Blade Runner. O Blade Runner tem 18 finais diferentes.
É, 18 finais. O DVD quíntuplo, né?
O final é feliz, o outro é meio feliz, o outro é uma aposta. O outro, eu não sei quem é feliz, o outro é um cavalo, o outro é um androide. Então, assim, Blade Runner, eu acho que tem essa imposição, assim, é tão grande que tem todos os finais, todos os finais. Todos os finais que você quiser pro Blade Runner, tem, assim. Antes, né, depois...
O Blade Runner é quase um livro-jogo, né, você escolhe o caminho.
Depois do 2049, ele fecha o final, né, ele fala, ó, o final era aquele lá e tal, né, é o final do Director's Cut lá, mas, assim, enquanto não saiu, tinha final, ataca o pau ali, tinha tudo quanto é final. Sim. E são finais bem diferentes no outro.
Uma coisa, só confirmar o arroba da Maju, é Jornal de Nabu mesmo, Nabu com dois Os, pra quem não sabe. Mas o Vini falou uma coisa dos três finais, eu fiquei pensando que surgiu muito, tipo, das pessoas não curtirem finais tristes, é uma reclamação que eu ouço muito, assim, ai, mas eu não gostei desse filme, o final é muito triste. Mas talvez o final em aberto gere ainda mais frustrações na maior parte do público. Muita gente se frustra completamente, assim, com finais em aberto, porque, tipo, tá, mas o que aconteceu? Eu nunca vou esquecer quando eu assisti Cake, com a minha digníssima... É Cake, né? Aquele da Jennifer Aniston, que ela tá em depressão...
Sim.
Por causa do filho que morreu. E aí, o final completamente... Oscar. É, esse mesmo. E aí, um final completamente em aberto, assim, não acontece nada. Tipo, tem um final, pronto, acabou a história. Aí, minha esposa ficou olhando, tipo, tá, e agora, o que acontece? O que acontece? Ah, demorou um tempo pra aceitar, tá ligado? Que aquele era o final, assim. Porque é só um... Acabou. Acho que isso ainda é mais frustrante pra maioria da galera, né?
Mas, olha, a história do cinema blockbuster tá intimamente ligado com o final feliz, porque cinema de Hollywood, fadado a fazer filmes deprês, baixa moral, chega lá em 76, fez e mete um rock lutador, a revolução aquilo, né? Você tinha no mesmo ano, sei lá, Dia de Cão, Sérpico, Taxi Driver, né? Aqueles filmes barra pesada, vem um rock lutador e final feliz, cara. Por que não final feliz?
O final do rock é feliz?
Aí entra o lado legal. Você percebeu que boa parte dos filmes com final feliz, eles barra numa melancolia. Para que você tenha noção do
seja um final feliz. Eu não acho que o rock seja um final feliz. Eu acho que o rock seja um final amargo. Né? Um final real, realista e amargo. Assim. Eu gosto, gosto. Eu acho que, assim, vamos lá. Eu acho que o filme cada filme merece o seu final, né? E assim, quando você começa a ver muito filme, você percebe claramente quando o final não é daquele filme. O filme vai, e aí ele chega num final que não é aquele, né?
Você quer ver um filme, já que você falou isso daí? O Vício Frenético, versão adoro. Werner Herzog.
Acho
incrível. Ele tem um final totalmente cínico, porque ele é um final feliz.
Exatamente.
Cínico, né?
Exatamente, porque ele vai. Eu adoro aquele filme, hein?
Eu também.
Caraca,
eu acho que é o Ferrara... que a
gente fez da vida. O outro é muito legal, mas, cara, nem se compara. Eu acho. E a coisa que eu acho mais legal é isso: é como ele te enfia no lugar que você fala assim, cara, é impossível isso acabar bem. E aí ele taca um Deus Ex Machina no troço. Você fala, cara, isso não tá acontecendo, ele tá tirando sal da minha cara e tá. E aí você. Eu saí do cinema e falei, cara, que experiência maravilhosa. Cara, um dos filmes mais legais que eu vi nas últimas décadas. Assim. Justamente por causa disso, porque ele te leva para um lugar e te fala, não, você não vai ficar aqui nesse lugar, vem aqui, vem para o outro. Fala, pô, o que está acontecendo?
Ele puxa o ator pela mão, o ator vai, as câmeras... E até aquele momento que está com sacola do dinheiro, a câmera tenta focar, ele desfoca, assim. Acho genial a ideia.
Quem não viu, final. Veja, por favor. Veja os dois até. Veja os dois para entender o quanto o Herzog faz um negócio maluco, assim. É uma maluquice total. Mas aí, é o que eu falei. O final... Cara, ele não tem nada a ver com o final do original, né?
O final do original não, porque o final do original é pesadão.
É pesadaço, assim. E é de um rolê... E é daquele rolê pós-Taxi Driver, talvez, ali, que aceita esse final, assim, fala, putz, que pesado, né? Então é completamente diferente. Por isso que eu acho que o filme tem o seu final, assim. Quando a gente consegue enxergar isso no filme, ele fica mais completo, assim. Que nunca acontece menos do que parece, eu acho, assim, de entender. Porque acho que não tem uma exigência... mas tem uma pressão até da pessoa, do pessoal, de terminar aquilo bem, né? Para a pessoa sair do filme bem e tal. Às vezes tem essa, esse...
Se você me joga isso, eu vou lembrar de Laranja Mecânica. Porque você passa por um pesadelo tremendo, tira o livre-arbítrio do Alex Delarge para no final ter a música, ele trepando, as pessoas olhando. É um final feliz.
É um final feliz.
Né? Porque, de certa maneira, perto do que você acabou de falar, eu posso colocar o Laranja Mecânica como um filme.
Ele, como é que se diz? Ele é recupera uma pessoa melhor no final, não é?
As coisas se acertam pra ele, né? Dá tudo certo pra ele, apesar de tudo.
Mas a história é dele, né? A história é dele, então é isso aí. É isso que eu tô falando. Às vezes a gente tem uma. Acho que tem uma mania da gente de pensar, da gente, no sentido mais amplo da palavra, assim, de pensar que o final é feliz, esse final não é tão feliz por causa disso. E às vezes não, o final é feliz, às vezes, por uma coisa muito simples, assim, sabe? Às vezes não é nem você falou. Laranja Mecânica não parece um final feliz, mas, por exemplo, o Iluminado é um final feliz? O Iluminado é um final feliz do Kubrick. Porque o protagonista é o menino sai vivo, ele enfrenta os fantasmas e tal. É essa questão. Às vezes a gente acha que o final feliz é só de comédia romântica e tal.
É o Juntos para Sempre.
Final feliz. Hã? E não é isso.
A gente acha que é só o Juntos para Sempre.
Esse final feliz é o que fecha o ciclo do personagem ali.
O legal da gente conversar isso é justamente tentar entender essas nuances, né? Ao final, ele é feliz. Ele é feliz porque o mercado pediu, ele é feliz porque alguém tentou resolver as questões, ele é feliz porque o filme é good vibes. Ah, a gente está aqui na semana do Missão Impossível, eu vou trazer Jerry Maguire para vocês, que é um filme melancólico, porque ele... Você ficar sofrendo junto ali do personagem Tom Cruise o tempo inteiro. Falar, não é possível que um filme como esse, o cara não vai ter um final feliz, assim. E ele fecha com um final feliz. E não é um final arranjadinho, é porque alguém ficou batendo ali na tecla, falando, as coisas têm que funcionar na minha vida de alguma maneira.
E nem é um final feliz, final feliz hollywoodiano, digamos assim. É um feliz que ele se transforma no maior empresário de... Não, ele vai chegar onde ele queria, só ali, que é exatamente isso que eu falei, é só o ponto que o personagem precisa. Não é
o filme do Gabriele Moutinho lá, A Procura da Felicidade, também acho que acaba caindo um pouco.
Sim.
Né?
Sim, acho que tem isso também, a gente tem que pensar nisso. O que o filme pede? O que o filme pede do final e não o que a gente pede do final do filme? Né?
Sim.
Porque eu acho que isso atrapalha bastante, assim, na hora de o pessoal gostar ou não do final, sabe? Às vezes a pessoa quer um final e o filme não vai te dar aquele final, sabe? A não ser que ele vai contar mais 10 horas de história para chegar naquele final que você quer. Então, isso não é. Às vezes
é que eu acho que a nossa definição de final feliz é um pouco mais elástica que a definição de final feliz do que a da maioria das pessoas. Na maioria das pessoas é como eu gostaria que acabasse isso, né?
É verdade, na verdade o cinema atual ali tem sido pautado por pessoas que acham que o filme deveria acabar segundo o gosto e bagagem dela.
Exatamente.
Não é como se elas estivessem duvidando da proposta. Assim. Até queria aproveitar, o Ricardo Kamikaze brincou, colocou aí nos comentários, não, falei mal do Jerry Maguire, não tem nem como a gente falar mal do filme do Jerry Maguire, assim como nenhum filme do Cameron Crowe, porque o Cameron Crowe ele é um cara tão genial, a começar de Quase Famosos, né? Eu sou muito fã de Quase
Famosos. Baita cara que sabe fazer final, hein?
Esse é um cara que sabe fazer final.
Sabe fazer final. Acho que todo filme dele tem um final, que é um final tem, tipo, feliz. Mas...
Eu só não lembro se o Singles, A Vida de Solteiro, é final feliz. Porque ele é um cara do rock and roll.
Né? Mas passa, né? Eu acho que aquele negócio de passar ele é um final, ele tem finais melancólicos, né? Mas é sempre passar, passou e agora estamos para frente. Eu não lembro qual é o final do Walter Mitty. Que o moço falou aí, eu não sei o nome dele, falou alguma coisa. E o final do Walter,
Ricardo,
eu não lembro
Kamikaze.
O final do Walter Mitty.
O Walter Mitty é legal, cara.
Mas eu não lembro o final dele, o final.
O final é o. Ele recebe a carta quando ele está saindo do Champagne, né?
Exatamente. É o final feliz, não é? O final feliz.
Sabe.
Sabe, não é?
Era isso, né?
Um filme que eu fui pesquisar, eu digitei Finais Felizes em inglês, né, no Google, para ver o que as pessoas estavam falando.
E Happy Ends. Assim, você foi lá e colocou Happy Endings. É. No
Google. Endings. Eu pus Endings. Um filme que eles apontaram como final feliz, e eu absolutamente nunca tinha pensado neles como final feliz. Na verdade, como eu quis inglês e o Google é babaca, eles falaram do Sete Homens e o Destino. Na verdade, assim, aí eu pensei nos Sete Samurais depois. Sete Samurais e Sete Homens e Destinos, eles têm um final feliz, mas, cara, morre todo mundo. Eles ficam felizes. Todos os personagens que você tá. Você se apaixona por alguns personagens durante o filme, todos eles morrem. Mas é um final feliz.
É um preço a se pagar? É um preço a se pagar?
Exatamente. Eu nunca tinha pensado o quanto o final dos Sete Samurais é feliz, né? Porque o conflito do filme é resolvido, né? E fica tudo bem, eles vão ser salvos. E talvez aquela aldeia tenha um futuro maravilhoso e tal. Mas ao sacrifício dos personagens que você adora.
Então, sim. Para poder trazer o final feliz. Todos morrem, mas o final feliz está garantido.
Eu acho que é isso.
Falando
que
é isso, complexo. Né? Talvez até a complexidade seja entender que, tipo, o final feliz, ele depende de sacrifícios e perdas. Tipo, não é porque não chegou do jeito que você gostaria, não chegou inteiro no final, que não chegou bem. Mas chegou bem, com algumas perdas, com algumas feridas, com alguns problemas no meu caminho, mas chegou lá. É basicamente isso que você tá falando dos Sete Samurais, né? Chega no objetivo.
Fala,
e é muito legal, porque se a gente para pra pensar e fala, pô, olha que legal, tem filmes de final feliz, mas assim, dentro dessa construção e desse lado solto que a gente está trocando ideia aqui, assim que o Vini me contou, já vem o filme número um, assim, que seria o que eu lançaria como filme de final feliz, porque ele é um filme feliz. Eu costumo dizer que quando eu tô pra baixo, o filme que mais me joga pra cima de ter um final feliz é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra.
Pô,
acho o
Frank Capra... Mas é pra ser o final feliz, né? É pra ser o feliz, né?
É.
É o tudo feliz, né?
E o legal do Frank Capra é justamente... É o filme feliz, feliz, cara. É. Mas sabe que coisa? O personagem, ele passa por situações onde o mundo oferece circunstâncias que rodeiam o personagem... Tipo, tem uma das cenas mais lindas, assim, na minha opinião, de Good Vibe. Porque, assim, o Good Vibe hoje em dia tá manchado, né? É tanto coach de venda de felicidade que a verdadeira felicidade agora veio pasteurizada. E quando você pega um filme como A Felicidade Não Se Compra, você nota que tem um dado momento do filme que eles tentam zoar o grande baile. Aí eles apertam um botão que o assoalho do baile sai, embaixo do assoalho dos ginásios americanos é a piscina, né? E aí o que acontece? Todos caem na piscina. Cara, o personagem principal do Felicidade Não Se Compra, ao cair na água, eles ficam banhados na piscina e ele continua dançando na piscina. Aí de repente todo mundo tá dançando no baile.
Aí você não acha que é um produto do tempo? Do momento do cinema em Hollywood ali, que tinha que ser feliz? Você não podia ser muito... muito
de quando é A Felicidade Não Se Compra?
Eu não vou saber a data, mas é depois da
46.
Você não acha que ele ainda é o filme que está naquele pós-quebradeira ali, pós-problemas, tal, década de 30 ali, e ainda tá naquele momento que Hollywood tinha que ser feliz? Você não acha que isso é um produto?
Não diminuindo, mas tem um pouco disso ali, né?
Tudo tinha que ser feliz.
O que ganha a gente que gosta de cinema é a honestidade que o filme carrega.
Sim, lógico.
Então, eu acho que faz parte desse movimento de filmes positivos.
Tem os musicais, né, ali, tem todo aquele momento em que tinha que ser, todo mundo tinha que ser muito feliz ali. Porque, realmente, a gente olhando para trás agora, a gente no Brasil é muito difícil analisar, mas os Estados Unidos, se você vê aquela, a década de 30 dos Estados Unidos, foi uma destruição, para muita gente, foi uma destruição total, assim, as pessoas morando na rua, as pessoas se matando, e então acho que tinha um clima ali de, pô, a gente precisa levantar esse pessoal ali, né? Então tem isso, esse reflexo, eu acho legal isso, assim, esse cinema positivista, né? Um momento positivista, eu acho interessante esse momento
ali. Sim, e nesse catado de filmes positivistas da década de 40, né? Porque eu acho que assim, 30 dá o chacoalho, 30 ainda a gente tá ali no cinema noir, e aí 40 é a hora que você encaixou a ideia de, oh, vamos recuperar o orgulho. Vamos tentar, Quer ver, o Rock Lutador foi 76. Você tem escândalos de Watergate, Guerra do Vietnã, é um nó na garganta que durou 5 anos, cara. Até o primeiro filme positivista subir no pódio do Oscar, que é o Rock Lutador, ou mesmo que não tenha subido, mas ele tenha subido no pódio do Gosto Popular. É um filme que dialogava com qualquer público ABC. Percebe?
O moço Kamikaze aí falou do Walter Mitty. Esse é um exemplo de, que eu acho que é que a gente falou de final feliz. Ele trabalhou a empresa inteira, a vida inteira pela empresa, e ele era meio que obcecado por ela, e no final ele é mandado embora. E isso não é final feliz. Não, o final feliz é porque ele descobriu que ele não era a empresa. A empresa era a empresa, a revista não era a revista, ele era ele, e o que ele precisava não era a revista, o que ele precisava era o rolê que ele teve, a transformação toda. Então ele fica triste por causa, do emprego, mas ele está ganhando em felicidade dele, né? Ele vai ser ele é uma pessoa melhor no final. Eu acho que esse que é o, quando a gente fala de o final feliz que o filme precisa, eu acho que é nesse sentido, assim, bem nesse rolê.
É bem coerente você trazer isso também, porque o Ben Stiller, que dirige o filme, ele estava vindo de um boicote que ele sofreu com o Trovão Tropical, né?
Ele foi fazer um filme maravilhoso.
Eu acho maravilhoso.
Maravilhoso.
É bom. E ele sofreu, quer dizer, ele já era um cara, às vezes, mal compreendido quando ele fez aquele Cable Guy, né? O Pentelho com o Jim Carrey.
Que é bom também.
É um filme de final feliz também.
É um filme de terror que ninguém só descobre
no final feliz. É o final feliz. Você livrou o garoto da dependência de ter um amigo melhor na vida. Assim. Ah, Ben Stiller é um gênio nessa parte, né?
Eu gosto do Ben Stiller dirigindo.
Eu também.
Então, aí bastante. Eu acho que tem esse isso daí que a gente estava falando de e o final, às vezes, você tem que se aprofundar um pouco mais no final para ver se ele é feliz, assim, às vezes. Eu acho que tem um final feliz, como é que é? Esqueceram de Mim, tem um final feliz do Tom Hanks lá com a Meg Ryan. Tem
esse, viveram felizes para sempre.
Esse é claro, esse é óbvio, esse todo mundo sabe. E esse eu acho que ainda, mais do que qualquer coisa, ele é o produto massificado do que o Vebs falou no começo. Esse final, ele tem obrigatoriedades. Esse final do Feliz para Sempre, você tem obrigatoriedades que ele precisa passar. Por exemplo, o Esqueceram de Mim, ele não poderia acabar com o menino se livrando dos ladrões. E o telefone tocando e a mãe dele atendendo, alô? O filme não poderia acabar assim. O filme não é um final feliz? Mas ele não poderia. Ele precisa que a mãe volte, ele precisa que a mãe encontre ele precisa que você veja os dois na tela. Aí depois ele precisa que a porta abra, aparece a família inteira. Então, assim, eu acho que isso tem essas imposições. O filme do... Como é que é o nome do Meg Ryan com Tom Hanks lá?
Bom, Nora Ephron.
Switch em Seattle, não sei o que lá.
Sintonia de Amor.
Sintonia do Amor.
Mensagem para Você.
Então, esses daí, ele não dá para acabar sutil, feliz. Não, tem que acabar feliz. A pessoa tem que sair e falar, pô, e eles viveram feliz para sempre. Sim. É diferente do... Esses eu acho que tem uma imposição de tipo... Como é que assim, o filme não vai acabar... O estúdio falar, o filme não vai acabar com os dois de mão dada indo para não sei aonde? Vai sim, pode pôr os dois lá, diretor. Acabou, não discute isso. Aí o diretor vai lá porque o salário é alto.
Tem que ter o final de novela, né?
É, exatamente.
O Michel Vega falou que só os bandidos não tiveram um final feliz.
É verdade. É verdade. Mas você citou o Esqueceram de Mim, ele é mesmo, né, cara? E é um filme de Natal. Os Estados Unidos tem uma magia quando se trata de filmes de Natal. Estados Unidos é campeão em fazer filmes de good vibe, final feliz para o Natal. Percebe? Então, para mim, é uma situação legal pensar o quanto isso é interessante, né?
Filme de Natal acaba feliz.
Acaba feliz. Quando não é
Natal.
Quando a proposta não é horror, é Natal, né? É um filme...
Como o Duro de Matar.
O Duro de Matar. Você vê, e é um filme tido como positivista, né? Porque ele ocorre durante a noite de Natal e você quer que ele saia vivo pra passar o Natal com a família, né?
Ele acaba perfeito, assim, ó, feliz, todo mundo feliz. Absolutamente todo mundo que é bom no filme acaba feliz. Todo mundo que é mal, acaba mal. É claro, assim, é. Sim. Absolutamente.
E vai falar que é ruim? Vai te chamar Duro de Matar de maniqueísta?
E é, né?
É lógico que é. Mas é divertido.
Mais um maniqueísta impossível. E é legal pra caralho. Não tem nada a ver.
É muito que é questão. Bom. É. Não, e até o filme que você escolheu pra Thumb, Vinícius, que você falou, o 500 Dias com Ela, o final é feliz. Pra ela é feliz pra caralho esse livro daquele cara insuportável. Porra, pra ela o final é perfeito.
Pra ela o final é feliz. Mas os filmes da Thumb estão criativos, né?
Pra quem não viu, Titanic.
Sabem que 500 Dias com Ela. O Don Roos. Ele tem um longa de 2005 na linha Shortcut do Altman, um monte de histórias que se cruzam. Sim. Happy Endings.
Ah, Happy Endings, eu não vi, eu sei que filme que é, mas...
Tem a Lisa Kudrow, né, também, que a gente já conhece por causa de Friends e tal, e Máfia no Divã.
Todos têm finais felizes.
Cara, apesar de tudo, todos têm finais felizes ali, né? Porque é multiplot, né? Muitos personagens que vão...
Sabe quem tem... Quem é um filme com várias plots, né? Que você citou, que tem um final baita feliz. E
Magnólia?
Magnólia tem finais... Todos os finais do Magnólia são incríveis de mente feliz.
Muito legal, porque...
Você fica feliz com todos os personagens.
É porque, eu lembro até hoje, o Paul Thomas, ele comenta, né, que quando ele fez esse filme, ele queria que todos os personagens fossem como músicos num concerto. Então, na hora que você, né, aumenta, o tom de todos vai junto, todos descem junto, é uma orquestra de...
No final, ele acaba assim, ó, melancólico, lógico que tem... Mas você percebe que todos os personagens passaram por tudo aquilo e chegaram no lugar que eles tinham que chegar e eles vão ser pessoas... ultra melhores depois daquilo ali, né? Então, assim, é um
final feliz. E é legal porque você tem até um ato cerimonial surreal da chuva de sapo, né? E vai gerar pra você aquilo, tipo, o que eles são antes e depois...
É, e o que eles são depois... É um filme incrível. Eu acho que talvez seja o único final realmente feliz dele, talvez. Precisava dar uma olhada. Mas acho que ele não gosta muito de finais felizes.
É, não. Anderson, o Thomas não... E ainda meio... tinha falado do final em aberto, né? Ele é um cara que...
Ele gosta dos filmes final em aberto, mas assim... Quando ele termina o filme sem final, cara, é muito deprê.
Ele gosta de finalizar o trampo, né? Só entrega o trabalho e fala, ó, parou aqui.
E se você analisar o Magnólia, que é um dos filmes talvez mais pesado dele em termos de personagens. Os personagens, os caras estão todos quebrados. E ele é o final ultra feliz. Aí você pega todos os outros filmes dele, que são muito, personagens muito menos quebrados, mas nenhum tem aquele final que você fala, pô, que final feliz, hein? Tá tudo bem aqui. Todos estão meio esquisitinhos. Então, Por isso que eu acho que ele vai aonde. Ele é um cara que vai aonde o final tem que estar, né? É o contrário. Ele vai ali, o final tem que ser esse, não é esse. Não vou me importar muito.
Sim. Faz sentido. Aí, é. A gente tá falando claramente de cinema, né? Porque o nome do programa é Cinema Aqui. Mas vocês acham que tem diferenças de final feliz, tipo, no cinema, para um livro, para uma novela, para outros formatos e para outras mídias? Ou não? Final feliz é final feliz, independente de tudo.
Cara, eu vou começar essa. Eu sou muito fã do Camus, Albert Camus. E um dos livros populares dele, o personagem principal comete um assassinato e culpa o sol, né? E a um dado momento do final do livro, ele pode ficar em aberto se ele ganhou ou não a liberdade perante um julgamento, mas ele faz o discurso que ele queria. Ele é tão macetado pelos imprevistos da vida dele que só o fato dele chegar no final e poder, numa audiência, falar, né, defender o seu ponto de vista ali é um final feliz, assim. Em meio a tudo que é triturado o homem ainda ter a chance de levantar a mão numa audiência e falar o que quis, assim, subjetivamente, dá ali a impressão de um final feliz, entendeu? Ele atingiu a felicidade em defender o seu ponto de vista, né? Então, eu acho legal. É que é engraçado você falar de livro e filme, né? Eu, quando eu vou falar com os meus alunos de adaptação de cinema e transposição midiática, eu sempre digo que, quando você vai ler um livro, o cara que escreve o livro, ele está contando e você está construindo aquele mundo diegético na sua cabeça. Quando você tem um filme, esse processo diegético de você entrar nesse mundinho e construir já foi feito pelo diretor do filme.
Que foi o primeiro leitor, teoricamente.
Foi o primeiro leitor antes de você. É. Então aí cabe a situação de você entender o quanto esse diretor quis ou não impor um final. A gente citou os Kubricks aqui, né? O Laranja Mecânica é um final feliz. Né? O Paulo Santos Lima, ele brinca muito, crítico de cinema, amigo assim também. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou: Iluminado do Kubrick é o melhor filme sobre o inferno matrimonial. E é verdade, né? Cara, que legal, aliás,
é
engraçado vocês falarem.
O final do King é muito, muito menos feliz. Os dois finais são horrorosos. Assim, né? Você parar pra pensar, pô, morreu todo mundo e tal, deu errado. Mas o final do livro, eu acho ele é muito mais. Menos feliz, mais menos, não, é muito menos feliz do que o do filme. E o do filme é muito mais pesado, mas eu acho que acaba tudo melhor, assim, no público. Não sei, é uma boa questão. Quem é mais desgraçado ali? Mas os dois, o personagem principal dos dois acaba bem e tá tudo bem, tá tudo certo.
Pois é. Sim.
Mas eu acho que o livro, o filme tem uma facilidade de durar 90 minutos, ou 2 horas, ou sei lá, 3 horas, ou se Scorsese 5 horas, tá tudo bem, que ele continue a fazer filme de 5 horas, mas eu acho que é um tempo, o tempo que a pessoa tá jogado ali é muito menor, né? Então eu acho que isso facilita um pouco com que o autor do filme tenha essa possibilidade de não ter esse final que vai caber nas expectativas de quem está vendo o filme. Já o do livro, justamente por ser algo um pouco mais longo, eu acho que o autor, ele está, até por pensar ele, né, ele pensa num um período maior de tempo do personagem e tal, e da ação, acho que é mais difícil ter um final infeliz. O final infeliz do tipo, cara, infeliz mesmo, assim. É o que ele falou, foi o que o Vebs falou. O personagem, por exemplo, vamos lá, Crime e Castigo, é um final feliz? É um final feliz, mas Mas assim, é o final feliz, pô, o cara ficou preso, o cara vai ficar o resto da vida lá, assim, ferrando. Mas ele aprendeu, ele entendeu. Aí o autor vai lá e fala: não, ó, ele entendeu, o peso que ele tinha foi embora. Aí você, por você estar dentro da psique do personagem, muito mais do que no cinema, o que poderia ser o final não feliz, é feliz porque você está dentro da cabeça do personagem. Então, eu acho que tem esse. O livro, como você está. O autor sempre está jogando mais dentro da cabeça do personagem. Eu acho que o final que parece infeliz, às vezes ele é. No livro ele é feliz, mas no filme, no cinema, ele não fica feliz. Porque, né? A não ser que você tenha consiga tramar isso de um jeito diferente. Porque, assim, se o livro é bom, a pessoa acaba o livro, e se o livro é bom e o personagem. A protagonista não se deu tão bem quanto você gostaria, a pessoa, seu leitor aceita melhor e fica feliz e tal. No filme é um pouco diferente, porque é o tempo que você fica junto do personagem. Acho que tem essa...
Sim.
Não sei também, posso estar falando um monte de bobagem.
O Astrid Piragibi comentou aqui, vou ler ipsis literis, tá? Só para... Acredito que o formato e o tempo devem se adaptar ao autor e não à audiência. Cada autor possui sua própria maneira de se expressar e é importante respeitar e valorizar sua individualidade. É, a gente não discorda nada, tá? É mais como as pessoas recebem isso que o autor está fazendo, que a gente está discutindo. Não,
seria maravilhoso se fosse isso, sim, mas infelizmente... Todo movimento de cinema nos últimos 120 anos de cinema, 130 anos de cinema, ele sempre parte do momento que os autores falam assim, pô, a gente precisa fazer algo que é nosso. Aí esse movimento funciona durante 5 anos e aí ele é absorvido pela...
Engolido.
Ele é engolido por algum lugar de alguém e esse movimento dispersa de algum jeito. Então sempre as ondas do cinema, elas passam primeiro pelo autor querendo fazer aquilo do jeito que eles querem e tal. Mas só que aí é uma evolução comercial e tem uma série de coisas que impõem o autor a ter que abrir umas...
E aí? E aí caímos mais uma vez.
Eu acho legal assim.
Caímos mais uma vez, Webs, rapidinho, no nosso tão prometido e aguardado podcast sobre Escola de Frankfurt. Que um dia vem aí.
Cara, então... essa você tem que me chamar, porque evoca imediatamente o que o Adorno falou, né? É, os frankfurtianos falam que...
E para deixar claro, me cobraram desse podcast, hein? Eu tinha combinado do cara que foi professor nosso participar, eu falei para ele me cobrou. Então tá fechado. Webs e André Hitz vão estar aqui, a gente fica olhando os dois falar, porque... Isso
eu fico isso, só cara, vai ser muito bom poder falar de frankfurtianos e como eles enxergam isso, né? Como, olha, a ideia, o projeto era muito bom, mas.
Porque, por exemplo, a gente pega o digredindo um pouco, mas eu acho que tem a ver com isso. A gente pega a Novelle Vague, o início da Novelle Vague é tipo, a gente é autor, a gente vai fazer do jeito que a gente quiser, e a gente vai fazer isso maravilhosamente bem, porque a gente é autor. 5 anos depois, já tá o cara, como eu esqueci que morreu agora, o...
Godard.
O Godard xingando todo mundo e falando, maluco, o que vocês querem é outra coisa, eu vou fazer uma outra coisa. Aí ele faz a Novelle Vague dele, e os outros vão para um outro lugar, porque... e aí isso influencia. Aí acaba a Novelle Vague, sim, aí 5 anos depois, nos Estados Unidos, os caras pensam a mesma coisa que eles. Falam assim, ó, a gente tem que fazer um negócio que é nosso, com a nossa cara, com os nossos finais. Aí você pega aquele começo ali dos anos 60 ali, é só desgraçado, é só gente pirada, fazendo os finais que eles querem. 10 anos depois, tá o George Lucas com Star Wars, tá o Spielberg, tá o Coppola com o final do Poderoso Chefão, que tem que discutir se ele é feliz ou não. Então, assim, o movimento é sempre isso, mas o mercado toma muito rápido isso, porque vira lucro, né? E aí os caras que estão ali não conseguem, né? Os doidos lá, os vikings lá dos anos 90, lá... Esqueci o nome do Lars von Trier lá.
Esqueci o nome.
O Dogma 95.
Porra, Uns 10 anos depois do Dogma, os caras estão aí no Oscar, fazendo os negócios. Um tá fazendo uma coisa, o outro tá abraçado com o Hitler. Por quê? Porque o mercado engloba esses caras. É muito difícil, cara.
É difícil.
Tá é muito difícil.
E não é raro demorará. Os caras
do leste europeu, né?
Sim, e não vai demorar para a A24 também entrar na dança.
Sim, ela já... tem a dúvida.
O pessoal fetichiza demais a A24. Né?
Porque se você parar para pensar os finais, por exemplo, vamos lá, a A24 hoje é um exemplo de um lugar que põe um cinema mais autoral e tal. Pega os filmes da A24 e vê os finais. Não são finais para baixo ou para cima, são finais que os filmes têm que ter ali, sabe? O filme de terror mais famoso desses últimos tempos aí, que abriu, não é da A24, é da acho que é da Blumhouse, né? O Corra.
É Blumhouse.
O Corra é um final felizaço, se você parar para pensar assim. É um final que dá tudo certo. E aí, o final ser bom ou ruim ou ser aberto não é o que aponta para essa capacidade do filme de ser mais autoral ou não, eu acho. Acho que é muito mais o momento. E aí é o que o Vélez falou, daqui a alguns anos a A24... vai ganhar seus vai fazer tentar algum filme maior aí e dar certo, vai encher de dinheiro e vai apostar no final feliz também, relaxa.
É muito foda, porque a gente tá comentando aqui quando o mercado cobra, quando o filme é arranjadinho, e vez ou outra você vai achar algum filme que ele conseguiu desviar dessas, não responder mercado, não fazer final arranjadinho, ser um final consideravelmente feliz. E até meu amigo Ronald Perrone é um camaradaço aí, a gente sempre conversa. Ele lembrou aqui um filme que tem um final feliz, que é o Shawshank Redemption, né? O Sonho de Liberdade.
Sim.
do Frank Darabont. E é um filme que jamais você vai dizer que teve final fechado, redondinho, feliz, o cara conseguiu liberdade, o outro assume que fez cagada, é aí que ele ganha a liberdade, todos que saem bem ali. Cara, é um filme revolucionário. Né?
A A24 ganhou um Oscar com um filme com final felizaço, que é o Moonlight.
O Moonlight, cara. Você vê que coisa, o filme seguinte do mesmo diretor, se a Rua Bill falasse, já é um pouco mais negativista, né? Ele começa no romancezinho, que eu acho maravilhoso. Vai bem pra baixo. Você fica até, né?
Então tem esse... Eu acho que, do mesmo jeito, se você parar pra pensar, por exemplo... Para você ver como não tem a ver com essa a ideia do autor ou do cinema, digamos assim, o cinema mais independente ou dessas pressões, né, do mundo. O Spielberg é um cara que todos os finais do Spielberg são felizes, ponto. Ele gosta de final feliz, independente do que acontecer, ele vai fazer um final que vá satisfazer ali as possibilidades dele. Então, se você pegar o Tubarão, não tem um final feliz. Você pegar, tem sempre aquele final que você fala, pô, deu tudo certo aqui, tá tudo certo. E é independente do lugar que ele estava, da posição que ele estava. Já o Scorsese, se você parar para pegar o Scorsese ele tem finais dúbios, né? Ele não tem final... independente de onde ele estiver, independente do dinheiro que ele tiver, ele não está feliz com o personagem, ele não está feliz com finais felizes, ele está feliz com personagens que tenham que se entender ali, ou às vezes nos pecados dele, né? Que ele tem sempre esse pecado e tal, então tem sempre, vão ter que lidar com os seus pecados, então isso não quer dizer que o final é ruim ou feliz. Assim, eu acho que vai muito dos autores, né? O Tarantino. O Tarantino é
o cara. O Arthur mandou bem, né?
Tarantino tem finais felizes? Tem.
Só para quem tá ouvindo a gente depois na gravação, o Sir comentou que Tarantino em Kill Bill, que é um final feliz depois de dois filmes de pura desgraça.
É legal, eu ia comentar isso, isso quando o Assir tinha contribuído com o formato, porque o Assir, ele é desenhista e roteirista de quadrinhos. Fica a dica aí para vocês de Santos, arrastar ele de Minas aí para os eventos de nerd de Santos, tá?
Manda o contato para mim.
Mando. E, cara, eu acho muito legal quando eu estou nos debates com o Assir, e ele traz essa questão de como o formato de você criar história de roteiro para um quadrinho, ele ainda consegue não ser maculado com uma exigência de mercado como o cinema é, né?
Sim.
Então é muito legal, porque ele vai trazer os pontos aqui. Quem não conhece, por favor, sigam a Cperagib aqui. O desenhista fez uma obra magnífica chamada D'Artagnan, D'Artagnan Preto. Foda, sem palavras. E essa contribuição dele me faz pensar o quanto, né, o roteirista, o desenhista de quadrinho, ele não se macula com essas questões.
O que ele falou? Fala o que ele falou ainda.
Ele comentou
não, aqui, é o diante do tempo, né? Mas isso que ele comentou agora é foda.
Comenta aí, Rodrigo. Você que é o nosso...
Quer que eu leia? Que ele... Não, é que ele trouxe um novo comentário agora, né? Que o final tá... Que é um negócio muito foda que ele comentou. Que o final tá relacionado à recompensa que o espectador recebe após acompanhar toda a jornada do personagem. É uma forma de gratificar emocionalmente quem acompanha a narrativa.
Exatamente.
E esse principalmente cai naquela coisa do final arranjadinho que a gente comentou, né?
Por isso que tem essa imposição às vezes, né? Porque às vezes a falta de até uma falta de bagagem no sentido mais normal, assim, nem todo mundo tem a bagagem de 1000 filmes, né? Ou de 1000 livros, ou de 1000 nada. Então tem que pensar que a grande maioria das pessoas ela não tem essa bagagem tão completa e tão complexa quanto os amantes daquilo gostariam, dos sistemas. Então, às vezes, para você atingir mais pessoas, às vezes você tem que assumir que você precisa ter esse final que vá possibilitar que as pessoas saiam felizes daquilo do jeito menos complexo. Então, tem que entender esse equilíbrio também, senão fica uma maluquice.
Isso eu acho muito legal. Fala. Pode falar, Rodrigo.
Não, você citou o Magnolia e você falou da questão da orquestra, da música clássica no Magnolia, né? E muitas vezes, tipo, a música e cinema brincam muito com isso, né? Música e história. Que é o tensão, 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 alívio. Aí o alívio é onde vem algo gostoso, que é o que você espera. E vem tensão, tensão, tensão e o alívio. E essa tensão vai aumentando, né? Então, quanto maior for a tensão, maior tem que ser o alívio que você entrega depois. Então, muitas vezes, no final, tem esses sinais mega felizes, porque você acabou de passar de uma tensão muito forte, assim. Então, você tem que ir aumentando os alívios ali pro espectador se sentir recompensado.
É muito legal agora poder falar, depois que você me trouxe esse trecho da compreensão da jornada do herói, Rodrigo, quando o Ricardo Kamikaze pergunta aqui, Tropas Estelares é um final feliz? É muito legal, porque há um dado momento, quando os jovens vão entregar o alistamento deles, o cara assina o papel, olha para eles assim, eu sou feliz por ter servido o meu país, meu planeta. Aí a câmera joga ali, ele tem cotoco, ele não tem as pernas, né? Dando alusão, legal, você acabou de entrar num programa de extermínio de insetos alienígenas e servir o país é muito bom. Então, é muito foda para trabalhar com isso.
Mas isso que eu ia falar, o Paul Verhoeven, ele não vai fazer, ele não gosta de finais felizes, isso é claro. Ele gosta de finais cínicos. Então,
cínicos também.
São cínicos. Ele sempre vai. Pô, Tropas Estelares é cínico demais, assim. Ele é cínico o suficiente para metade da população ter visto o filme e não ter entendido.
Não tem entendido.
Tá ligado? Então, assim, o Paul Verhoeven é um cara muito cínico, todos. Dentro do filme lá, do filme alemão dele lá, Robocop, Chito Selvagem. Você fala, cara, ele não tá me levando pra esse lugar. Ele tá levando pra esse lugar e tá levando um amadão, assim. E aí eu acho que o Tropas Estelares tem isso, assim. Ele não é um final feliz, porque não é feliz. Ele quer que você fique. Ele vai acumulando. O Tropa de Estrelas, ele vai acumulando uma sensação de que aquilo está errado desde o começo. Assim. Ele apresenta uma coisa, ele vai falando, isso aqui está errado. Aí ele vai colocando um monte de camada em cima e aí ele vai destruindo aquilo. Aí no final você está falando, cara, ele está tirando sarro da minha cara o tempo inteiro, porque ele está falando uma coisa e é outra. É. E aí ele vai indo, para o final você fala assim, cara, no final, eu vou tirar sarro na tua cara, eu vou tirar sarro do personagem. Então, assim, isso que a gente tá falando, assim. Às vezes o final é um final feliz, não. Mas é um final que para parecer feliz. Essa é a piada. A piada é, nossa, é um final feliz. Não é feliz. Deu tudo errado. Tinha que estar torcendo pros insetos e tu errou, tá ligado? Então, assim, tem esse... Eu acho que tem essa questão. Mas, cara, isso para fazer isso, o diretor para fazer isso, os caras têm que ser muito bons. Eles têm que estar num outro lugar. Tipo, não dá para qualquer um tentar fazer isso. Qualquer um ficar fazendo isso fica ridículo. Então tem um controle enorme de narrativa pra te entender.
Por isso que eu cito que o Sean Sharp Redemption Anthony foi difícil, você desvia?
Sim.
Isso, né?
Sim. E compensação, Frank Darabont, quando ele vai fazer o outro filme do Stephen King,
O Nevoeiro.
E aí você pega o Shawshank Redemption, como é que é em português? Sonho de Liberdade, e aí você pega o Nevoeiro, e aí você pega os dois, você pega o material original dos dois. O material original dos dois, do King, é super, é legal, é felizão. Mas aí um ele pega e faz o filme mais feliz do mundo, e o outro ele faz um dos finais mais depressivos e horrorosos que o cinema já viu, tá ligado? Você acaba de
falar que é errado no
filme. E se você pega o final original do livro, é muito leve. O final original é quase um Felizes para Sempre no ponto, assim. E ele pegou e foi para outro lugar. Então, hoje também tem esse rolê, assim, de querer, às vezes, chegar num final pior, né? Eu gosto do final do Nevoeiro, hein?
Eu também. Bastante. Nossa, os dois, que... inclusive, os dois. Tem o alternativo.
Eu não vi
o final alternativo.
Qual o final alternativo do Nevoeiro?
Dê spoiler do final alternativo.
Por favor.
Pode dar. Tem no YouTube. Acho que. O problema é que na minha memória, você tem o final que ele mata todo mundo que só tem.
O final que vai no balas, cinema, né? ele mata todo mundo. E aí ele não ele fica com a arma sem nada, ele sai do carro. Na hora que ele sai do carro, tá vindo o exército.
Matando tudo. Que livrou.
Esse é o final do filme.
Pô, na minha memória era esse final alternativo. Mas vou só colocar. A hora que você coloca no YouTube, né?
O final do livro é eles. Eles voltam para casa, a mãe tá morta, eles entram no carro e vão embora no horizonte, assim.
Uhum.
E vamos viver a vida. Sim, então...
Que é um final bem mais feliz.
É, completamente feliz.
Bem mais feliz.
Bem mais feliz. Eu acho que tem...
mais feliz.
Por isso que eu acho que tem como... Às vezes ele quer contar uma história diferente, não queria contar essa história feliz, ele queria contar uma outra história. E não é um... Diminui o filme, né?
Sim.
Aí, Vini, eu tenho uma pergunta aqui que foi até você que colocou na pauta. Essa pergunta é muito canalha, então eu quero deixar claro que foi você que colocou. Só pela forma que você escreveu. Vou ler exatamente. Filme cabeça não gosta de final feliz, por quê? Eu poderia só entrar nesse assunto tranquilamente, mas eu quero ler a sua pergunta.
Essa é pro Verbs. Verbs.
Cara, eu considero Feitiço do Tempo, do Harold Ramis, um filme cabeça com final feliz.
Não, ele não é um filme cabeça.
Boa, não, eu vou trabalhar com o tempo.
Não,
Feitiço do Tempo é o Dia da Marmota, né?
Não, filme cabeça é Solaris. Eu quero saber por que Solaris não tem um final feliz.
Ah, aquele lá é especialista, né? Você vai trabalhar
filme com cabeça, o Vini tá falando cinema de arte.
Por que 2001 não tem um final feliz? Por que 2001 tem final? Por que 2001 não tem final? Ou ele tem? Não sei.
Bom, a gente citou Laranja Mecânica, que é um filme cabeça.
É.
Esse, né?
Mas você acha que tem uma tendência Eu não gosto da expressão, eu realmente não gosto da expressão filme de arte. Porque eu acho que é uma expressão meio imbecil.
Eu usei só pra provocar mesmo.
Eu sei. Mas assim, quando a gente tá tratando com o público vai entender. Quando a gente fala filme de arte, as pessoas sabem de que filmes que a gente tá falando, né? Exatamente. Por mais que eu não goste, virou uma expressão, né? Então, será que o filme de arte, por ele ser de arte e ele querer entrar num nicho específico, ele não se permite ter um final, aquele final que você não espera, para que ele seja não seja igual ao resto? Porque é um filme de arte, aí eu vou repetir filme de arte um monte de vezes só porque eu não gosto da expressão. Porque o filme de arte, ele tá sempre nesse rolê de estar quebrando a expectativa, né? E aí, sim, será que isso não obriga ele a tentar ser diferentão? Eu fico... Não sei, talvez, não sei.
Cara, eu não sei te dizer ao certo se é uma obrigação, mas eu acho que como boa parte dos criadores tem um pé no realismo, né? Eles negam... porque aquela coisa, dentro da história do cinema, você vai notar que a justaposição que os russos colocaram na montagem foi questionada, inclusive, pelo André Bazin. Bazin pega muito no pé, ele fala, pô, eu não quero ser induzido, eu gostaria que o filme fosse um pouco mais solto. Ao responder à montagem intelectual russa, ele responde também à não necessidade de você sempre florear com o final feliz. Eu prefiro os filmes realistas. O realismo me agrada mais. Então, realmente, eu acho que a ideia do filme cabeça não ter finais felizes não esteja ligado a uma teimosia do filme de arte, do filme cult, mas sim a essa premissa que antes, né, antes de você falar final feliz, eles já estavam querendo evitar até a montagem russa lá atrás, percebe? Porque ela é indutiva. Então, ó, neguei o indutivo dos russos, por que que eu vou aceitar o final feliz? Eu já neguei aquilo lá, tem mais a ver com a minha forma de fazer cinema, percebe?
Porque às vezes o final feliz de um filme menos, digamos assim, menos comercial e que tem menos intenções comerciais, às vezes o final feliz ele tá no corte de 5 minutos de filme. Sabe? Às vezes a pessoa pode viver feliz para sempre, o casal. Mas se você se você acabar o filme com o cara olhando para o telefone, ele vai automaticamente não te permitir ser um final feliz. Mesmo que o telefone for tocar, ele for atender e a namorada falar: ah, oi, tudo bem, vamos casar e ser feliz e ter 8 filhos. Mas se você acaba o filme antes do telefone tocar, você dá essa sensação de que o final não é o importante, o feliz para sempre não é importante. O que é importante Então, assim, eu acho que tem essa...
Eu acho muito legal você trazer isso. Sabe por quê? Eu fico lembrando dos filmes do Alexander Payne. Principalmente o final do Sideways, né? Que você passa o cara, leva o amigo que vai casar para fazer despedida de solteiro, o amigo quer sair trepando, mas não. O Paul Giamatti vira pro Thomas Hayden e fala assim: não, você vai beber vinho. Nós viemos à costa da Califórnia para você beber vinho. Aí, até que o cara quase faz a cagada, ele salva o cara, aí ele conserta as questões, que é um fantasma que atormenta o Paul Giamatti durante o filme inteiro. E como é que ele acaba o filme? Bateu na porta ali da mulher, acabou o filme. Se entendeu ou não?
Se você bate na porta, se a moça atende, se eles vivem felizes para sempre, é um final feliz. Se você só bate na porta, você deixa o filme ter uma vida diferente. Então, acho que tem essa diferença de onde você... do corte, né? Da onde você termina ali, onde você quer chegar ali antes.
Faz sentido.
Você só quer contar até ali.
Ele quer contar a história, ele não quer fechar a história, né? Ele fala, então o que aconteceu daqui pra frente é você...
É, não é um final aberto, é um final... Aqui, tem um filme que tem um final que é... Que eu acho que é... Eu gosto do filme, mas, por exemplo, eu acho que ele falha no final, é aquele... É, da, não sei o que, Elizabeth Town.
É, nada acontece em Elizabeth Town.
É, que ela...
A é Cameron Crowe também, né?
Hã?
Cameron Crowe também.
É, a Manic Pixie Girl lá dele, ela entrega o um negócio pra ele e fala, ah, vai embora. E aí você fica pensando, eu fiquei pensando nisso, eu vi outro dia, fiquei pensando, cara, se esse filme acaba aqui, ó, vai embora, ele entra no carro e acaba o filme, é um outro filme. Todo mundo ia pensar um filme de um outro... um jeito completamente diferente. Mas não, Cameron Crowe, ele quer o final, ele quer um final feliz. Então ele vai, ele passa por todos os lugares, ele conhece todos os lugares, ele vai, novas experiências, nossa, minha vida mudou, aí ele encontra ela e acaba tudo bem. Então assim, o filme não fica pior porque acabou daquele jeito, mas se ele tivesse acabado, se a intenção do filme fosse ser um filme com final... um filme um pouco mais complexo, ele poderia acabar ali e você nunca saber se os dois ficaram juntos ou não, se ela... Não, mas não, ele... é que ele quer chegar nesse lugar, né? Mas se acabasse antes...
Às vezes, sim. Às vezes se acerta nisso. O Linklater, no segundo filme da trilogia dos depois dele, antes, depois e tal, é muito bonito quando a Julie Delpy começa a imitar a Nina Simone, dança pro Ethan Hawke. Você vai perder seu avião. Aí ele dá uma olhada para ela e ri. Né?
Todos os três finais são bons.
São muito bons, né, cara?
Sabe, por exemplo, semana passada, acho que foi semana passada, eu falei do show de Truman.
Foi retrasada, mas falamos.
Eu odeio o show de Truman. E eu odeio o show de Truman porque ele mostra a vida real, né? Ele mostra as pessoas as pessoas vendo o Truman e tal, e aí você automaticamente fala, ah, ele tá dentro do programa. Mas, por exemplo, e aí o exemplo que eu dei é esse, e isso calha perfeitamente. Se em nenhum momento do filme você tivesse mostrando o Ed Harris, a produção, nada, e ficasse o filme inteiro nessa dúvida se o Truman tá dentro do filme ou não, e no final... ele chegasse no final, subisse o final fosse exatamente aquele, só chegar lá, chega e abre a porta, seria outro, seria um filme cabeça impactante, assim. Mas não, como ele mostra todo o outro rolê, e aí o final ele fica muito menos, o final é muito menos poderoso porque ele mostrou aquilo ali. Aí, é um final aberto? Não é um final aberto porra nenhuma. Ele ficou mostrando ali, você sabe o que tem do outro lado da porta e tudo. Então, assim, é esse tipo de coisa, assim, que eu acho que às vezes o final também é uma decisão de onde vai cortar ali, onde vai acabar, né? E aí eu acho que isso traz essa cara, né?
Bem colocado, cara. A decisão do corte, ela pode influenciar o andamento de um filme inteiro, cara. Muito bem colocado.
Soviéticos não falaram isso, mas... se você corta e depois tem o fim, muda completamente o fim.
Muda completamente, né?
O e Kuleshov... se você corta o fim, muda completamente o filme todo.
É. Exatamente, viu? Podem falar o que quiser, mas os soviéticos sempre tiveram certo.
Eu vou lançar um canal no YouTube só com filmes em que o Vinícius escolhe onde acabaria. E aí são filmes completamente diferentes. É exatamente o mesmo corte. Só muda o final, assim, parou aqui.
Mas é legal, você vê a diferença do povo, né? Tem pessoas que vão reclamar de um filme, desenham um filme na cabeça dele que não tem nada a ver nem com a proposta do diretor. E a gente que é entusiasta de cinema, pesquisa e tal, a gente já tá pensando no que tem em mãos. Não, tem em mãos isso. Eu acho que um filme bestial que tem um final feliz. Só que para chegar nesse final feliz, ele te atordoa tanto, é a inteligência artificial. Ironicamente, algo que a gente está vivendo atualmente por não, outro tipo de inteligência artificial, né?
Não gosto do final de inteligência artificial, que fique claro aqui.
Mas é bestial. Você mas pode não gostar, mas ele é bestial pro filme, né? Ele é extremamente incômodo.
Mas eu acabaria no fundo do mar.
Na fada. Olhando a fadinha ali.
Corta, puf, acabou. O filme tá aí, ó. no problema de vocês, o que vocês vão pensar disso agora. Mas eu acho que tinha. Mas eu acho que era o Spielberg numa fase. Ele tinha voltado. Ele deve ter mexido no sótão dele lá e pegou umas revistas de ET. Da época do contato imediato e voltou, né? Aí ele curtiu, ele ficou no ET, né? Ele foi fazer ET para tudo quanto é lado, né? Ele pôs ET no Inteligência Artificial, pôs ET no Indiana Jones, foi fazer Guerra dos Mundos, ele tava no ET, ele tava pode no rolê ali.
Né? Pode crer, ele pôs ET no Indiana Jones.
Não é ET, é o cara da outra dimensão, pô, caceta, é ET. Agora, O Guerra dos Mundos é um exemplo do filme que tem um final, cara, um dos finais mais felizes da história da cultura pop. Guerra dos Mundos.
É verdade. Ele tem um quê parecido com The Mist, né? Do Darabont também.
Não tem como ser mais feliz.
Pessoas perturbadas, se isolando, aliens invadindo.
E aí no final.
É verdade. Eu sou muito fã do Guerra dos Mundos, porque Guerra dos Mundos vai com o retorno do Spielberg a ser o cara filme, né? Eu gosto bastante do filme também.
É o Guerra dos Mundos, que é a bactéria que mata todo mundo, né?
É, a gripe. A gripe pegou nos aliens.
No livro eu acho que ele deixa mais claro que é gripe, assim, que é um vírusinho qualquer.
Sim.
Mas é isso aí.
É um baita final feliz.
Pirraram na cabeça.
Claro que ele reencontra o filho. Ele reencontra o filho, né? Toda uma jornada vai reencontrar o filho lá na casa da mãe. É bonito.
Felizaço. E a humanidade sobreviveu completamente.
Muito bom, né?
Não, eu achei, sinceramente, que essa conversa sobre filme Cabeça não ter final feliz ia ser só o Vinícius sendo canalha, mas rendeu uma boa conversa. Gostei.
Ah, o Guerra dos Mundos, por exemplo, o Guerra dos Mundos poderia ter um outro final, mas não é, ele tem que ser feliz. Aí, às vezes, o filme que é um pouco mais complexo, ele quer ter um final um pouco mais complexo também, né? Por quê? Porque sim, o David Lynch, por exemplo, que é um cara que as pessoas têm uma mania tão grande de falar que ele é hipercomplexo, mas tirando, sei lá, o Imperial, não sei o que lá, que eu esqueci o nome.
Inland Empire.
Resto, os filmes, os finais do são todos, tá ali, né? Você sobreviveu a toda a maluquice? Sobreviveu. Agora eu vou te dar um final. O final é final fechadinho, você entende o que aconteceu no final e tal. Assim, por que que o personagem virou outro na estrada? Tudo bem, você não precisa entender. Mas que no final ele resolve tudo, ele resolve, ele vai lá. Então, é um cara que muita gente deve falar que ele tem finais que não dá para entender, e é o contrário. A gente não entende o resto do filme, mas o final a gente entende.
O final a gente entende, verdade. O Carlão, ele dizia, o Rechambar, né, que ele tinha um certo problema de elo com os filmes dos irmãos Coen. Ele fala, os irmãos Coen parece que tem um filmão e na hora de resolver o final, não resolve. Aí talvez se encaixe aí nessa coisa do filme cult não sabe ter final feliz. Coen não coloca final feliz ali.
Os finais do Coen, dos Coen são... Os Coen, eles não são... Não só eles não fazem finais felizes, como eles... Eu acho que eles são experts em finais anticlimáticos. Os finais dos irmãos Coen são anticlimáticos. Você fala, cara, ele leva o filme para um lugar tão alto e ele sempre chega num lugar que você fala, putz, cara, sério? E aí você, tudo bem, vamos lá, mas, né? Já me diverti com o resto, mas...
É muito pior do que um final triste.
Porque ele é tão frustrante, porque a gente tem a ideia do cinema vai alcançar níveis, e aí os Coen já passou a jornada e bota o final lá que você fica inconformado.
O final do Grande Lebowski é uma surra de anticlímax, né? Você fala, cara, por quê, cara? Tu não sabe se deu errado, você não sabe se deu certo, você não sabe o que aconteceu, se é um filme noir, o cara desvendou o crime, você não sabe de nada, o cara morreu, que não tinha nada a ver com o negócio. Você fala, pô, coisa horrorosa, né, que tá acontecendo aqui. Tudo errado.
Pensando o No nisso, Country
for Old Man também é um final. Caraca.
Indo pra outra linha, Vini. Dá pra dizer também que, tipo, o Senhor dos Anéis tem um final feliz anticlimático, né?
Finais.
Não, o último, Senhor dos Anéis, tem um final feliz anticlimático, porque são três finais e longo e, tipo, você vai só entrando ali. Por mais que seja feliz, não é um final que te dá uma recompensa legal, assim.
Tá, ele é sentimental e tal, você chora nos finais todos, eu gosto, eu acho que só acho meio chato.
Eu gosto, só acho meio chato, é foda.
É, porque...
Não.
Ele é, o do livro é mais longo ainda, né?
É, do livro é pior.
É pior. É pior que você tem muita coisa no final.
É, então ele fecha tudo e tal. Eu não sei, eu não acho que é anticlimático.
Pro livro, pro livro cabia, assim. Acho que o cinema ele tem um lado de estender e a gente não tá preparado.
Sabe que final que eu gosto muito, que talvez seja dos meus finais preferidos, é o do... True Romance, é o...
Amor a Queima-Roupa,
Tony Scott. Eu adoro o final do...
Eu também.
True Romance. Eu acho aquilo maravilhoso, assim, todos os respiros do filme eu acho incríveis, e aí o final, do jeito que é, você fala, cara, que ódio ao amor, né? O negócio eu acho lindo.
Não, é legal, porque o filme ele vai construindo para você a desconstrução da garota de programa, que é a Alabama, né, interpretada pela Arquette. Você vai ver que ele se livra por pouco dos piores figuras do tráfico. Sim. Né, Don Vincenzo, que é o Christopher Walker que mata o pai.
Tudo errado. Não poderia, não, se desse tudo errado no filme, você ia falar, tudo bem, deu tudo errado. O filme me pediu isso, morresse os dois, sabe, tipo, Bonnie Clyde da vida, assim, não, mas não é isso. O filme nem é sobre isso, o filme é sobre um amor, né? O filme é sobre um romance real, né? Como diz o título, né? Ele é um romance de verdade, assim. E aí você não pode acabar um romance de verdade sem um final feliz, né?
Sim, nem tem como. E, cara, cravo aqui um dos meus filmes favoritos da minha vida com final feliz. Já que a gente está falando de filmes que mantém uma tensão contínua de medo de que perca eles e tal. Warriors, os Selvagens da Noite.
O Warriors
é
final
tão feliz.
É o final feliz.
Que é o amanhecer na praia de Coney Island, né? E eles livrado a cara e ainda conseguiram matar o criador de toda a confusão numa treta na praia de Coney Island. Então, Warriors, pra mim, é um dos filmes que eu mais amo na vida. Assim, e coloco ele no hall de filmes. Não tem cara de arranjadinho.
Não.
Não é positivismo. É orgânico no filme. E é um final feliz.
É que é o final feliz deles, né? Não significa que tá
tudo
bem.
Tem baixa. Tem um que é jogado no filho de trem. Tem outro que ficou amarrado lá com a polícia. Tem baixas, né?
É, mas... um negócio que eu acho que tem a gente tem uma impressão errada de final feliz é de slasher. Nenhum slasher tem o final feliz. Nenhum slasher tem o final feliz.
Tem um sobrevivente, não tem o final feliz.
O Albergue você considera slasher?
O Vini acha que é ultraviolence.
não, eu não consigo dar tanto gênero assim. Eu gosto da ideia do como é que é? Do porn. Torture porn, da expressão torture porn, muita gente não gosta, mas eu gosto porque é muito específico ali, é uma categoria de filme muito grande ali.
É, eu gosto, eu acho que o Albergue se encaixa nisso.
É, eu não acho que é o slasher, porque eu acho que o problema do que eu falo que o slasher não tem final feliz é porque sobra uma pessoa, e o começo do filme é sempre um monte de gente feliz, um monte de amigo, num lugar legal, e aí sobra uma pessoa, e essa pessoa, ela tá destruída por causa da vida.
Ela só sobreviveu, né?
Ela
não...
só sobreviveu, tipo, Halloween, tá ligado? Ela nunca vai ser uma pessoa feliz por causa da vida. Ela vai ter...
A gente vê isso, né? A personagem da Nancy do primeiro Hora do Pesadelo é isso. E por falar em Hora do Pesadelo, se tem um cara que adora pôr um final feliz porque o mercado pediu e ele ainda vai lá e demole o final feliz pra você ver, é o Wes Craven, né? Lembra? O final do primeiro é a mãe dando tchau, a criança fica batendo no carro, o carro fecha com o capô igual a blusa do Fred, e o carro leva embora, a mãe tá assim, de repente sai a mão do Fred, puxa a mãe e puxa ela para dentro daquele frestinho de janelinha.
Acho que é um cara que brinca com o final muito bem, assim.
É. Mas quase Slash que o filme do Wes Craven, ele mexe para quebrar a gente.
Slasher não tem final feliz. Slasher é a pessoa sobreviveu, mas está desgraçada por cabeça, por causa da vida.
É. Assim, eu acho que na conversa até aqui ficou claro que a gente gosta de finais felizes, mas a gente está mais se importando com a história do filme, com a mensagem, por onde ele vai passar. E aí com a mensagem, não com o positivismo, como o Veves falou, com a mensagem, com o que ele está querendo contar, do que com o final feliz ou não. Mas como isso reflete no público? Filmes felizes, finais felizes, têm mais audiência? Ou não, você fez esse levantamento, Vinícius?
Não, você esqueci. Que... Mas a gente faz aí, agora, enquanto o Vebs fala.
Eu tava preparado para Vinícius puxar um relatório.
Você acha que assim, faz diferença?
Puxar um dashboard.
Ah, quando ele é a marca de um filme, igual a gente citou aqui, filmes da Nora Ephron. Cara, muito legal, porque eu gosto de Nora Ephron, não vou negar. E aí, a temporada final do Ted Lasso... Tem uma hora que ele leva a galera no como é que chama lá? Nos vestiários para assistir um filme da Nora Ephron. Eu jamais imaginaria ver um filme da Nora Ephron sendo relembrado numa série como Ted Lasso. É que a série é positiva, é positivista, né?
É que o Ted Lasso entra no que o Vini falou lá do Fruto do Tempo, né? Assim como o filme que você falou fugiu o nome agora.
Sintonia do Amor.
Não, o que você falou logo no começo que você gosta muito do. Você sempre assiste, que te deixa feliz.
Ah, a Felicidade Não Se Compra do
Felicidade Frank Não Capra. Se Compra. Assim, o Ted Lasso também, né? Ele é fruto ali da galera destruída da vida pós-Covid, no meio da Covid ainda, né? Na real.
É verdade.
E aí ele vem, tipo, com uma mensagenzinha de esperança, assim, né? Ó, calma. Tem esperança no mundo.
Agora Eu tenho dados. Se a gente considerar os 20 filmes, as 20 maiores bilheterias da história do cinema, dessas daí, pensando em mundo, né? não só Estados Unidos, no caso, né? Só tem um que não tem um final feliz. Mesmo assim, não é um final feliz, mas é um final que cria esperança, né? Que é o Guerra Infinita do Vingadores. O resto todo tem finais felizes.
Se a gente for analisar que ele é um filme parte 1, que até a parte 2...
Ele é um desgraceiro no final, mas você sabe que não acabou, né? Você sabe que não vai ter.
Ele dá uma sensação amarga. As pessoas saíram do cinema em silêncio, né? Isso é uma coisa que eu nunca imaginaria que aconteceria num filme de herói, né?
Ok. Titanic, há discussões se é um final feliz ou não.
Ah, né? Sobreviveu.
Então há discussões se é um final feliz. Se você considerar que ele não é um final feliz, então tá. Ele entre os 20 tem dois.
Mas Titanic, sei lá, é a história dela, né? Ela sobreviveu, foi, casou, teve filhos, viveu feliz pra sempre. Só que lembrando daquele amor.
O que é infeliz é você olhar os 30 filmes maior bilheterias da história do cinema. Da história do cinema não, né? Porque é da história recente, da história moderna, né? Pensando assim.
Uhum.
E um monte de Velozes e Furiosos. Isso que é um final triste.
Todos com finais felizes.
Todos com finais felizes.
Então, eu não vi o último ainda.
Tem final feliz.
O final é. E eu fiquei mais feliz ainda porque eu pude ir embora.
A hora dos créditos é um dos momentos mais felizes do filme.
Tem gente que não sabe parar. Mas é aquela bela história, né? Todo dia saem de casa um malandro e um otário.
Exatamente isso.
Mas eu não vi o último nitidamente porque eu prefiro ver ele no streaming. Assim, não quis ir pro cinema. Aliás, até o cinema por estar caro e por não ter todos os estresses aqui, seleciono muito.
Filme, mas Mas o Velozes e Furiosos é um filme que não importa nem o final, né?
É, a galera vai pra ver.
Outro rolê, então tem isso também.
Tem razão.
Eu acho que
conseguiu... Star Wars, tem, qual Star Wars tem final feliz? Algum Star Wars tem final feliz?
O episódio 4, né? O primeiro de todos. É. Tanto que depois de Rock Balboa, o filme mais alegrinho da década de 70, depois de Rock Balboa, é Star Wars.
Episódio
6, sempre tem, mas ainda você carrega um pouco o amargor de ver o Vader queimando na armadura e tal. É. Eu acho que o 4 é o mais positivista, assim, de todos. Até porque quando você se coloca na década de 60 e pensa, pô, esse era um filme que ninguém sabia que ia continuar. O cara contou, sim. Achando que só o quarto, né? Filme e acaba. Ele acaba. Se teve uma continuação, melhor para nós que gostamos da saga, mas ele acaba ali, né? A gente ficou feliz que continuou. Mas é um filme positivista. Tido como um dos filmes positivos da década de 70, em meio a um rio, um lamaçal de bad vibes, né?
É verdade. É isso aí.
Faz sentido. E eu acho que a gente conseguiu destrinchar essa pauta aqui, ó. Chegamos ao veredito. Né, Vinícius? Você que gosta de veredito,
eu
em
adoro
cinema.
Veredito. Meu Deus, sabe? Da veredito de filme, né? O filme é tal. Ah, inferno.
Nossa, eu vejo escrito veredito e falo, meia, nossa.
Já não quanto vou, não quero nem saber.
Quanta presunção, velho. Mas tá bom. Tem a galera que me legitima, vou falar.
Você é bom assim para dar um veredito? Pô, que legal, cara. Queria até ser você.
Muito engraçado, porque quando eu estou em umas situações como essa, as pessoas vêm cheias de certeza, vêm cheias de dúvidas. Eu sou o cara que trago as dúvidas. É. Né? Tipo, os caras, não, e aí, cara, você não vem aqui, você não é o professor, você vai explicar, então aí tá, meu amigo, eu tenho certeza alguma. Eu só tenho dúvida.
Só tá bem
dúvida.
Acrescentando questão, nunca resolvendo-as.
É, nunca. Jamais vou resolver. Não, não cabe a mim isso. Né?
Mas hoje você deu o veredito sobre finais felizes. As pessoas. O veredito do Vebs é que as pessoas gostam de finais felizes porque elas são burras, elas não têm capacidade de entender finais abertos. Exatamente. E por isso os diretores precisam completar o filme.
Tô louco.
Que horror!
O legal
ele
tá de
você... elitista, né? Muito babaca.
É, imagina assim. Só. Não, é muito legal você falar isso, porque no final aquela coisa, você trouxe um veredito, trouxe. O veredito é que eu não tenho certeza. Aí eu começo a abrir leques. Quais são os vereditos? Eu não sei. Eu sei abrir os leques. O resto eu não sei. Não,
Rodrigo, a gente falou qual é o nosso final feliz preferido. Qual é o teu final feliz preferido? Cinema.
Pô, eu não sei, me pegou. Não sei mesmo. Eu não tinha pensado nisso, eu tinha descartado isso assim da pauta.
Não, mas a gente falou organicamente, agora estão perguntando pra você.
É, mas eu não sei dizer.
Caramba, tá bom.
Meu final feliz favorito. Até o final do programa eu respondo, pode ser?
Tá.
Vou pensar um pouquinho. Vocês têm uma biblioteca na cabeça que vocês vão falando no filme e um vai puxando o outro. Comigo não funciona assim.
Mas o filme, mas... o final feliz é.
Eu sou mais devagarzinho.
Vini, tenho... vamos fazer um Inception do final feliz?
Vamos. O que você quer? Eu faço.
Qual o final feliz, mais final feliz do Spielberg? Eu voto em Cor Púrpura.
Cor Púrpura? Final feliz, mais final feliz?
É. ET, não sei.
ET tem um final feliz demais. Goonies tem um final muito feliz.
É.
Goonies tem um final muito feliz, assim, tipo, é que o final do Goonies feliz é muito feliz. Todo mundo fica ali, todo mundo bate no vilão, todo mundo tem dinheiro, tá tudo certo, assim. Eu acho um final feliz, assim. Você fala, você acaba falando, deu tudo certo, né? Não morreu ninguém.
O final do último Guardiões é muito Goonies, né? Cantando Florence the Machine. Câmera vai, dança aqui. O último Guardiões da Galáxia, eu voltei.
Tem um rolê também.
Eu vi aquilo acontecendo, musiquinha, todo mundo dançando. Caraca, bicho, é muito Chris Columbus isso daqui, cara.
É.
Né?
Eu acho que o filme final mais feliz é difícil, né? Mas eu, o final mais feliz, o final, eu sei o meu final feliz preferido, né? Que eu falei, mas.
Eu Cinema Paradiso? Mais... Cinema Paradiso você considera o final feliz? Embora melancólico, clima.
É, acho que é melancólico, né? Mas é o cara, né? O cara lembrando, né? O cara tá feliz, né? O personagem tá feliz. É, pode ser. Mas ainda acho que o Goonies é mais feliz. O Goonies é,
o Goonies é mais feliz, concordo.
Muito feliz. É o que você falou, o ET também tem um final feliz, né? Tem o final do Indiana Jones, A Última Cruzada, eu acho feliz demais.
A cavalaria no sol.
Eles vão aquilo andando os quatro demais, no sol. Cara, caramba, tá todo mundo, tá, deu certo tudo, né?
Às vezes eu fico lembrando o Reino da Caveira e tem esse novo, de imaginar que eles tamparam a maneira tão brilhante de se acabar. Eu fico um pouco triste de pensar que tem dois filmes depois dessa cavalgada no sol aí.
Aquela cavalgada eu acho um final absolutamente feliz, assim. É, porque é aquele negócio, juntou todos os três filmes, tá todo mundo no cavalo, tá todo mundo bem, todo mundo dando risada, e tá tudo certo, perfeito, né?
É. E aí, Rodrigo, chegou o final, é a sua vez de votar no filme.
Eu só consigo pensar... Eu só consigo pensar em comédias românticas, na real, é um problema grave.
Não, mas comédia romântica tem umas comédias românticas, tem finais mais felizes. Porque assim, a gente esqueceu de falar do melhor final de todos, que é o final do aeroporto, né? O final feliz do aeroporto é sempre maravilhoso.
É, exatamente, vem o aeroporto na minha cabeça, final feliz. É o casal correndo no aeroporto, eu só penso nisso, tipo, é muito problemático. Muito
maravilhoso.
Final até para isso o Spielberg tem filme também, né? O Terminal também é um filme de final feliz.
É isso aí. Mas acho que meu final feliz favorito é o Clube dos Cinco. Eles finalmente podem soquinho. Embora da escola.
Soquinho no ar. Isso. Ah, também é um final feliz.
Eu final gosto, felizão. Acho, do final do Clube dos Cinco. É muito feliz.
O Assir é que ele lembrou... O Assir é foda. Ele é... um camarada das causas raciais, eu sempre estou prestando atenção no que ele escreve, tá? Ele comentou aqui, final feliz, Django Livre para ele, cara.
Django Livre é um final cabível. Maravilhoso. E é, e é aquele negócio, feliz, feliz. É feliz você ir pro cavalo dançar, né? É tipo, estou dançando com o cavalo, estou vestido dançando com o cavalo. É maravilhoso aqui, eu acho incrível.
Eu acho que é o final mais feliz do Tarantino, né?
E é feliz o suficiente. Eu gosto do Tarantino bastante, real, assim. Eu acho que muita gente fala mal dele de graça, assim, por chatice. Por questões, por razões. Eu acho que eu gosto dele muito dele por razões tipo a do Django Livre. Aquele final, que é ele dançando com o cavalo, e você fala, cara, ele tá indo para um lugar completamente diferente do que você queria, né? Ele acabou, matou, foi pro alto do ali, ó, o ápice do clima, e agora eu sou feliz, eu vou dançar com o meu cavalo. Tá tudo bem, tudo certo, eu acho que
perfeito. Verdade.
Muito bom. É um final feliz.
É.
Gostei. E aí, agora, quem ouviu a gente até aqui, independente da plataforma, se inscreve e curte, por favor, a gente. Quem está acompanhando no YouTube, a gente tem também os podcasts no Spotify, Deezer, Google, iTunes, seja onde for. Então se inscreve, avalia a gente com 5 estrelinhas, como sempre peço. Alguém deu menos de 5 estrelinhas, o Vinícius prometeu catar na porrada essa pessoa. Mas se você achar que não vale 5 estrelinhas, dá menos também. O Vinícius vai te ameaçar a catar na porrada, mas não significa que ele vai lá.
Vou bater ninguém. Eu duvido que você vá lá e dê uma estrelinha. Você que tá aí ouvindo... Eu duvido que você vai lá, dê uma estrelinha e compartilhe. Ó, dei uma estrelinha pra esse otário.
Isso. Cara, é muito bizarro isso, né? Imagina, se eu fosse um criador de conteúdo, eu não ia valer um vintém, cara. Porque eu ia chegar no final, eu não ia conseguir falar. Siga aí, para nada. Gente, tá aí, se que... quiser, segue, não quer. O problema é seu, cara.
Eu tenho que falar. Isso aqui pra... E tem mais ainda, Veves. Tem mais. É. Se tá ouvindo no Spotify... Vai ter a caixa de pergunta. Qual o seu final feliz favorito?
Então responde,
por favor.
Responde
o
seu final feliz favorito. Alien.
A gente.
Alien é bonito, hein?
Beleza, é um bom final.
O meu final feliz favorito é 2012. Morre a maior parte da humanidade, né? Tipo...
Sinal positivo. Verdade.
E aí, se inscreve, curte a gente onde você estiver ouvindo, por favor. Muita gente ouve sem seguir ou assinar nosso feed, então, por favor, faça isso. E chegamos ao momento mais aguardado do programa, que a gente sempre encerra. O Vebs vai ser pego de surpresa hoje, porque eu tenho certeza que o Vinícius não preparou ele. E é uma regra nova da última vez que o Vebs participou, ainda não tinha. Mas a gente sempre encerra com uma dica para a vida relacionada ao nosso tema. Mas que não pode ser ligada a cinema. Então, é uma
alguma
dica
coisa que tem, a tem que ter final, uma dica, sei lá.
Viva. Isso.
Feliz.
Uma dica que não pode ser de cinema. Tipo...
É, qualquer coisa. Que tenha ligação com o final feliz, mas para as pessoas conhecerem aí.
Pode ser livro, pode ser para vida, pode ser qualquer coisa. Jogo.
E só hoje não pode ser sobre massagem.
É.
Oh.
Ou pode ser também. Depende.
Cara.
Cara, a gente se inscreveu essa de tarde, fala a verdade, ficou esperando.
Saiu agora. Pior que saiu agora.
Pior que... Vou dar dica de música, então, o álbum que saiu.
Né? Tem final feliz? Final?
Ah, é lógico, porque é Stoner Rock.
Eles estão sempre no final.
É. Primeiro, vou dizer que Queens of the Stone Age lançou um álbum novo semana passada. Então, é muito legal. Boa, ainda tô assimilando ele, tô gostando. E, ironicamente, uma banda de Stoner Rock também, né? Lembra o Knife do Queens of the Stone Age? Chama The Royal Thunder. Maravilhoso. Saiu o álbum novo do Royal Thunder, que é a minha outra dica pra galera assistir.
É, e como é um stoner, pode ser sempre o último disco, não se preocupe.
É verdade. É. Sempre assim.
A gente nunca sabe qual é o último disco. A minha... Fala, Rodrigo.
A minha dica é Leia Nietzsche.
É.
Com o nome do nosso programa hoje, A Vida Não Tem Final Feliz. É. Vai lá ler Nietzsche, por favor. É.
A minha dica de final feliz é vai ler Stephen King.
Que não tem final também.
Tudo aberto, né?
Eu gosto dos finais. As pessoas têm preconceito com os finais do King, mas é tudo uma grande bobagem. Eu gosto dos finais deles todos. Na maioria. 70%, 80%. 80% é bom.
Ah, claro que é.
80% dos finais do King são bons?
É. Não posso falar que é 100%, porque quando erra ali, erra feio.
Erra bonito, né?
Erra rude. Erra e você fica 30 páginas lendo o erro depois no final.
É. Não, eu falei do Nietzsche brincando. Eu vou dar uma recomendação séria. Vou dar para muita gente é clichê tal que eu vou falar, mas é de histórias, nem todas com finais felizes, mas um podcast, que é o Não Inviabilize. Então procurem, é de histórias. E aí tem quadros, você consegue saber pelo quadro mais ou menos o que que é.
Tipo, Amor nas Redes.
Amor nas Redes tem, porque é de amor. Mas tem o Picolé de Limão. Picolé de Limão normalmente são histórias que, tipo...
Tá roubando.
Deram tudo errado.
Não Inviabilize então... te mandou uma grana e tu tinha que falar deles de qualquer
quem
jeito.
Dera. Né? Quem dera. Não Inviabilize mandasse uma grana. Eu ia estar vendendo podcast no mundo. Mas é isso, escutem o Não Inviabilize. Talvez seja o maior podcast hoje do Brasil no Spotify. Mas pra quem... Eu sei que não chega em muitas bolhas. São episódios curtinhos de... Eu também. Mas é que o Não Inviabilize dá pra ouvir, tipo, vários na semana. Tem 15 minutinhos cada episódio. Então, enquanto você aguarda o programa de cinema aqui da semana, você ouve as historinhas lá do Não Inviabilize. Tá bom?
Isso aí.
É isso. E muitas histórias com finais felizes, principalmente as do Amor nas Redes. Escutem. E no dos outros, o quadro no dos outros também. Porque aí é muitas vezes relacionado aos finais felizes que o Vinícius citou ontem, antes com a massagem. Então, é isso. Vebs, quem quiser te seguir, te acompanhar, conhecer seu trabalho, ter aulas com você, comprar alguma coisa que você vende... Sublocar um quarto na tua casa, como que faz? Onde te procura?
Eu tenho um podcast de Star Wars que chama Vozes da Força, está presente em tudo. É meu exercício de válvula de escape. Vão lá ouvir. Última edição foi com o Paulinho, que tinha o nosso grupo com a gente, que mora lá em Nova York. O Paulinho e o Sessão 7, o meu amigo da página, o Vinícius, Sessão 7 também. E aí a gente falou sobre greve dos roteiristas. Um podcastzinho super rápido e tal, colocamos
pontos. A gente vai falar ali sobre greve dos roteiristas no cinema aqui, mas...
No dia que ela acabar.
Não, não no dia que ela acabar, mas deixa mais um pouco para saber se os atores vão entrar em greve também. A gente
fala... Vou entrar mesmo ou não, né? É verdade.
Se eles entrarem, a gente fala de uma vez só.
Isso aí, melhor, esperou bem.
E aí, se você quiser te seguir nas redes sociais, você quer que siga, não segue,
é claro,
vai seguir só o podcast.
Então, o podcast é o Vozes, o site de notícias de Star Wars é a Sociedade Jedi, todo dia uma notícia lá sobre a saga. E pra mim é achar Veb Júnior. Cara, com o nome Vebs, cara.
É.
Você não vai errar.
Mas você o Vebs no Twitter é com V maiúsculo, hein?
Ah, é? Tem essas coisas?
Eu descobri
sabia isso. Não,
então, não arroba Vebs Júnior. Júnior, não Júnior por extenso. Junior, JR.
Junior por extenso.
JR no Instagram. JR no Instagram e Júnior por extenso no Twitter. Não deveria fazer propaganda do Twitter, que eu tô muito puto de imaginar como aquele imbecil toma conta disso, mas...
Tudo bem.
É, sai dele, vai, sai do Musk e vai parar na mão do
Zuckerberg. A gente é cracudo do Twitter, a gente tá ali sofrendo enquanto ele está nos fornecendo droga, é basicamente isso.
Praticamente.
Mas é isso. Vebs, muito obrigado por esse programa, valeu. Cara. Valeu por participar de
mais um podcast. Vebs.
Vinícius, valeu pela pauta planejada, elaborada, estudada que trouxemos hoje. Eu fiquei muito feliz de falar desse assunto, achei interessante, ainda mais com tanto planejamento. E reforçando para quem está no... Ah, e sigam Vinícius, @ViniCevieira.
Certo, ou Vinícius? Não, também, não vai estar perdendo nada. Se
sigam Vinícius. E aí, reforçando a todos que estão nos ouvindo, se inscreva onde você tiver dado play nesse programa, avalie com 5 estrelas, e se for no Spotify, você vai lá e responde a pergunta do programa, que é qual o seu final feliz favorito. Obrigado, um beijo, até semana que vem com o programa da Barbie, se Deus e Vinícius deixarem.
Não, não é
tchau,
programa
tchau,
da Barbie.
Até mais. Vou repetir de novo.